está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 29 de maio de 2020. Dia do geógrafo e dia do estatístico. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Retorno das aulas da UEA prevista para agosto dependerá da segurança sanitária no estado.
Conselho Tutelar de Parintins manifesta preocupação quanto a aglomerações de crianças e adolescentes.
Assentados do PA Vila Amazônia realizam mutirão para tapa-buracos em estradas da Gleba e pedem apoio do poder público.
Responsável pelo trabalho de recuperação de estradas assegura que as chuvas impedem o andamento do serviço.
Segue, ou seja, saque da segunda parcela do auxílio começa neste sábado, dia 30.
Defesa Civil Municipal tranquiliza a população quanto à cheia dos rios, que pode não ser maior que o ano passado.
Dicei Parintins informa que 30 indígenas da região foram contaminados pelo novo coronavírus.
Amazonas registra mais 2.638 casos confirmados de Covid-19.
Mulher atingida por linha de cerol morre em hospital.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
A reitoria da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, manifesta preocupação, zelo e cuidado quanto à data de previsão do retorno às atividades acadêmicas 2020, marcada para o dia 1º de agosto vindouro.
Na sexta-feira, dia 29, a reitoria se reúne com os diretores das unidades da capital e interior para tratar de assuntos importantes para a comunidade acadêmica da UEA.
O reitor da UEA, Dr. Cleinaldo Almeida Costa, tranquiliza que, apesar da previsão para a data de agosto, estabelecida em portaria e dialogada com as direções da unidade acadêmica, isso pode depender da segurança sanitária.
É muito importante saber que nós estamos aqui tomando todo o cuidado, todo o zelo do ponto de vista médico, e posso dizer isso para vocês com segurança, pelo fato da minha principal atividade como médico, e dizer para cada um de vocês que nós estamos acompanhando com muito cuidado a questão da pandemia. Como? Nós temos nossa professora Maria Paula Gomes Mourão, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, que é virologista de formação, doutora em virologia. Nós temos uma equipe de professores da matemática, da estatística e da ciência de dados da Escola Superior de Tecnologia, que tem acompanhado junto conosco, dia a dia, a evolução dos números da pandemia. À medida disso, posso te falar que nós não voltaremos às atividades se não houver total segurança sanitária para que isso aconteça. E, naturalmente, estamos aqui também trabalhando diuturnamente para o planejamento de quais serão as medidas necessárias do ponto de vista de segurança sanitária para que nós recomecemos as nossas atividades. Então, tranquilize seu coração. Por que é necessário ter uma data? Porque eu e você precisamos ter um planejamento para a nossa vida. A gente precisa saber o que fazer da nossa vida do ponto de vista de planejamento profissional em 2020, que necessariamente irá impactar no calendário de 2021. A nossa perspectiva é tentar salvar as nossas atividades, salvar os semestres de 2020. E o faremos na medida do possível e dialogando com a comunidade.
A nota técnica número 6, publicada pelo Departamento de Economia e Análise da UFAM, aponta que o uso do equipamento de proteção individual reduz o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O isolamento social e o uso de máscaras de proteção são fundamentais para a queda do número de casos.
Se tais medidas forem aplicadas corretamente, a redução de novos casos pode chegar a 340 casos em média por dia.
Divulgada na última quarta-feira, dia 27, o documento aborda o tema cenários de isolamento social e uso de máscaras, uma análise para o estado do Amazonas, e foi elaborado pelo professor Frederic Alves.
De acordo com a nota, percebe-se que, se nenhuma política de isolamento ou uso de máscaras for adotada, cerca de 916 pessoas, em média, se infectarão por dia.
Porém, se as pessoas obedecerem à recomendação do uso de máscaras, o número de pessoas infectadas reduz em média 340 por dia.
Desde o início da pandemia, o isolamento social tem sido indicado como meio mais eficaz para evitar a propagação do novo coronavírus, e sendo que a taxa ideal para atingir o objetivo deve ser de 70%, com os 30% reservados para as pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, como trabalhos essenciais, e para fazer compras de medicamentos e alimentos utilizando máscaras de proteção.
Na cidade, 12 horas e 5 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Moradores da rua Gini Bentes encaminharam um apelo ao jornalismo Alvorada para que possa fazer chegar a equipe que cumpre o decreto do toque de recolher na cidade de Parintins e ao comando da PM para que breque suposta prática de bebedeira no quintal de uma churrascaria quase que todos os dias.
Os moradores denunciam que após o encerramento da venda de alimentos, as portas são fechadas. Porém, no quintal é promovida uma suposta bebedeira, o que deixa inquieta a vizinhança.
Segundo os moradores, a suposta bebedeira e festinhas vem ocorrendo há muito tempo. Porém, o dono do estabelecimento alega ter conhecimento com pessoas da polícia e autoridades e não teme pelo fechamento do local.
Uma moradora relatou na tarde desta quinta-feira, 28, um rapaz foi pedir para que parasse a suposta bebedeira e quase acabou agredido.
Mais uma vez, agora quase acontece o pior aqui perto de casa, da minha casa aqui, né? Ele chama o nome para qualquer uma pessoa que passa aí. Quando enxergam a polícia não vem. Passaram o quê? Duas, três vezes aqui. Chamemos, mas não fizeram nada, né? Chamaram cada palavrão pro filho da mulher aí do outro lado. Isso é uma palhaçada. Se não tomar uma providência, eu vou fazer a minha justiça. Porque não tem justiça aqui não. Para esse cidadão que ele diz que ele é essencial, para quem tá convivendo aqui dentro sabe o que a gente passa. Agora, quem só faz passar na rua, eles não estão nem aí. Olha, que se lixe, porque seu dono da secretaria tá no seu bem bom, a dona menina também tá no seu bem bom, certo que ela está cansada com o trabalho que ela tá fazendo, tudo bem, eu não tiro o direito dela, mas poxa, que toma uma atitude aqui, só vão prender, fechar isso aqui quando tem alguma morte, é isso que vão fazer quando matarem alguém aqui dentro, eu espero que isso não aconteça.
Outro cidadão complementou a denúncia, fazendo apelo às autoridades para que se faça cumprir a lei.
Peço mais uma vez encarecidamente às autoridades que venham até aqui à churrascaria. Todo mundo fecha suas portas, menos essa churrascaria. Todo dia, das 4 horas, das 3 horas da tarde. É bebedeira. Depois que acaba a venda de frango, é briga, é ameaça. Tudo eles fazem aí dentro. E é só gente da autoridade. Armado ameaçar os outros aí dentro, as pessoas, chamando os outros de vagabundo, chamando pessoas que eles não conhecem de vagabundo. Por quê? Por causa, para não interromper eles aí atrás. Não, se o direito é para um, tem que ser para todos. Todo mundo de remoto, é de respeito, mulher, criança, tudo. Eles falam o que bem entender aí. Agora eu não sei por quê, que as secretarias de vigilância sanitária, de saúde, de todas as secretarias que já foram, nós já denunciamos, nenhuma entra aqui dentro. Infelizmente, esta é a verdade.
Embora os decretos municipal e estadual determinem a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais que não prestem serviços essenciais, o que pode notar é que milhares de parintinenses não estão atendendo, levando a sério as medidas necessárias para conter o avanço do novo coronavírus.
Nos quatro cantos da cidade ainda verificamos pessoas circulando ou reunidas em grupos sem qualquer tipo de proteção, aumentando as chances de proliferação da doença entre os parintinenses.
As autoridades da área da saúde reforçam a necessidade de manter o isolamento social da população e que os empresários apoiem as medidas com a restrição de circulação de pessoas.
O alerta é que o sistema de saúde do município não está preparado para a explosão de novos casos da Covid-19. E se todos adoecerem num curto espaço de tempo, pode haver um colapso no setor, porque o pico do contágio está acontecendo.
Se isso vier a acontecer, aumenta a possibilidade de novos óbitos, já que o sistema de saúde não vai suportar a demanda.
Crianças em estado de vulnerabilidade social e circulando todos os dias na cidade, ou até mesmo aglomeradas na própria família, gera motivo de preocupação para as autoridades que atuam no combate aos crimes sexuais contra menores.
O conselheiro tutelar João Maurício Cecílio solicita aos pais que imponham responsabilidade aos seus filhos, como forma de evitar que eles sejam ou que eles saiam para as ruas, mantendo-se em confinamento domiciliar.
O Conselho Tutelar tem estado atento e combatido todas as formas de violência contra criança e adolescente, principalmente as decorrentes do processo de isolamento social. Nós sabemos que nós temos essa necessidade de estarmos em casa, mas sabemos também que ao mesmo tempo que nossas crianças e adolescentes têm que estar em casa, tem o perigo. Muitas vezes o perigo está no próprio lar. Então nós pedimos, né, à comunidade, à sociedade parintinense que possa fazer coro a essa demanda. Né, nossas crianças e adolescentes não estão na escola, não estão nos programas sociais e com isso dificulta o acesso dessas crianças a meios de ajuda, né, ao comunicado sobre as situações de violência. E a sociedade, a vizinhança, as pessoas próximas que têm contato, que sabem de alguma coisa, são aí o nosso principal meio de ter conhecimento das situações de violência e intervir. Nós estamos passando por uma campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, né, é o momento de nós chamarmos a atenção da comunidade, da sociedade e nós fazermos aí coro ao combate à violência sexual, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Segundo o conselheiro tutelar, existem alguns índices de crimes de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes no município, além da constatação de fuga de menores nesse período de quarentena.
Nós temos aí alguns índices que nos chamam a atenção em relação a abuso e exploração sexual. Justamente nesse mês de maio, nós tivemos alguns chamados aí por parte da comunidade, tanto na zona urbana quanto na área rural, né, de Parintins, e nós atuamos de forma articulada, com delegacia especializada, com o Ministério Público, com Defensoria, com a Justiça, justamente para que nós possamos coibir qualquer forma de violência, principalmente o abuso e exploração sexual. Nós pedimos essa ajuda, essa colaboração das pessoas, né? Uma outra demanda que nós temos tido bastante é justamente a situação aí de fuga, né, do lar. Né? Nossos adolescentes muitas vezes têm entrado em conflito com o pai, com a mãe e acabam saindo de casa. Né? Nós temos pedido tranquilidade, paciência, para que nós possamos resolver as coisas da melhor forma. Pai e mãe precisam sim ter autoridade, precisam sim exercer essa autoridade dentro de casa, mas precisam ter um jeito de lidar com os filhos. A autoridade dentro de casa é o pai, é a mãe, mas nós precisamos saber exercer essa autoridade.
O Conselho Tutelar mantém uma rede de informações e atendimentos pelo telefone 99358-1444. Vou repetir, 99358-1444, para receber informações sobre situações suspeitas que caracterize crime ou abuso sexual.
Maria Cristina Souza da Silva, de 36 anos, morreu na noite desta quinta-feira, dia 28, no Hospital Platão Araújo, onde foi internada após ter o pescoço cortado por uma linha de cerol, no bairro Cidade Deus, na zona norte de Manaus.
A vítima passava de motocicleta pela Avenida Grande Circular, quando foi atingida pelo fio que estava estendido na rua. A linha provocou um golpe profundo que afetou as cordas vocais e artéria da Cristina.
Outro fato dessa natureza aconteceu no Mato Grosso do Sul.
Ferida, uma motociclista foi socorrida e levada para o hospital na tarde desta quinta-feira, também dia 28, após sofrer uma queda ao ser atingida por uma linha com cerol na Avenida Custódio Adrias, no Jardim Maristela, em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande.
A mulher seguia em uma motocicleta Honda Bis cor vermelha pela rua quando foi atingida por uma linha de cerol que estava atravessada na via. Populares relataram que, no momento do acidente, alguns garotos soltavam pipa no local. Todos eles fugiram e não prestaram socorro à vítima.
Fica aí o alerta para você, papai, você, mamãe, acompanhar o seu filho e não deixá-lo também soltar pipas ou papagaio de papel com linha de cerol, e nem sem cerol também, né, meu caro Marcos Felipe?
Com certeza. E agora um outro problema em tempo de pandemia. A produção do lixo continua sendo um dos grandes desafios enfrentados pelo município para dar a destinação final dos resíduos sólidos.
Uma das soluções que poderia diminuir o lixo que vai parar no lixão da cidade seria que a população pudesse ajudar na diminuição da produção dos resíduos.
Diariamente, cerca de 90 toneladas de resíduos são despejadas no lixão, sem nenhum tratamento. Atualmente, esse número triplicou para 250 toneladas.
Segundo o levantamento, cada família com a pandemia está produzindo cerca de 4 quilos de lixo diário, sem contar os produzidos nos quintais, que na maioria das vezes é depositado junto ao lixo doméstico.
Para diminuir os impactos no lixão, cerca de 40 pessoas fazem a coleta diariamente de materiais recicláveis para sobreviverem, enfrentando sol, chuva, lama, fumaça, risco de contraírem doenças e outros problemas.
Neste sábado, dia 30, moradores da Gleba de Vila Amazônia vão arregaçar as mangas e colocar as mãos na pedra para tapar buracos da estrada que escoa a produção rural daquela área que abastece o município. A ação em forma de mutirão inicia às 7 horas da manhã.
De acordo com um dos moradores, sem apoio do poder público, o jeito é utilizar-se de um método braçal, que é quebrar pedras e utilizá-las para tapar os incontáveis buracos que existem na estrada.
Segundo o morador, o trecho onde está a maior produção agrícola, como o da comunidade Nova Olinda, ao Laguinho, a situação é mais crítica na hora de se fazer o transporte dos produtos, pois o tráfego está comprometido com buracos, lamas na via.
Os moradores pedem ao poder público que olhe pelos produtores daquela área, da Gleba de Vila Amazônia, pois são eles que abastecem o município de Parintins.
E ainda falando sobre esse assunto, o responsável pelo trabalho, o serviço de tapa-buracos, entrou em contato com o jornalismo Alvorada.
Diante aos apelos dos moradores das comunidades pertencentes ao assentamento da Gleba de Vila Amazônia, que cobram melhorias nas estradas, Glacinaldo Cunha, que é um dos responsáveis pelos trabalhos, explica que o serviço de recuperação continua. Porém, segundo ele, a chuva tem atrapalhado o andamento dos trabalhos.
Com relação aos trabalhos da estrada, continua, né? Apesar do tempo estar um pouco diferente este ano, né? No mês de maio chovendo bastante, tem atrapalhado bastante os trabalhos das máquinas, tendo em vista que quando chove não tem condições de se realizar a terraplanagem e também com a colocação de material, né? Então, os trechos da estrada, tem trechos realmente que estão muito precários, mas a gente vem trabalhando, o prefeito Bi tem demonstrado que quer resolver essa situação, mas felizmente o contratempo não está permitindo, mas a gente continua trabalhando na estrada. Tenho conhecimento lá dessa parte, desses trechos, que compreende daqui do Luizão, pegando até lá no Laguinho, onde tem os trechos que formam umas valas, estão críticos, mas a gente ainda não pôde chegar para lá, devido que nós estamos atendendo primeiro aqui esse trecho do Açaí, que estava onde tem as ladeiras, que estavam muito precários.
Gracinaldo assegura que assim que concluir o trabalho de melhoria em um trecho da estrada próximo à conhecida escola agrícola, as máquinas estarão se deslocando para os pontos da estrada que compreende o Açaí e Murituba, entre outros pontos críticos.
Estão fechando uma parte aqui perto da escola agrícola e em seguida retornará para lá, para esses trechos, que passando do Açaí para pegar a Nova Olinda, lá o Laguinho e parte ali do Murituba, nesta região, fora a região do Zé Açu, que compreende ali da comunidade da Boa Esperança, para pegar lá a comunidade do Toledo Pisa, né, que pega a Nova Alegria, Vista Alegre, aquele trecho todo também. Tem uns trechos que estão bastante críticos, mas o prefeito tem ciência, nós estamos informando constantemente dos trabalhos que estão sendo feitos e do que precisa ser feito.
Após apelo das lideranças do bairro da União, realizado através do sistema Alvorada de Comunicação sobre a manutenção da ponte da Rua 4 do bairro da União, que desabou na semana passada, a Secretaria de Obras do município realizou os trabalhos de recuperação da referida ponte.
De acordo com Ricardo Marinho, presidente da Associação do Bairro da União, a partir de agora, a entidade pretende protocolar um documento solicitando a limpeza da rua e outros serviços para facilitar a trafegabilidade dos moradores na rua.
Nós fizemos o apelo, né, graças a Deus foi atendido, né, mas a gente vai aí fazer uma documentação também para que o setor de obras possa fazer a limpeza dessa rua, né, que ela é uma rua que não é asfaltada, o mato tomou conta e Por outro lado, o que dá acesso para a Rua 12, né, lá pela outra esquina, as pessoas não transitam porque está muito precária a situação. É um lamaçal, né, a moto atola, as pessoas caem. E a gente espera que eles possam atender, né, o nosso apelo, a nossa documentação. E ó, a gente agradece também ao trabalho da imprensa, né, de vocês da imprensa, que nesse momento, principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo, né, é um veículo muito importante, né, de comunicação, que leva até as autoridades também o nosso apelo.
A diferença da cota do nível do Rio Amazonas aferida na quarta-feira, dia 27, pela Defesa Civil de Parintins, apontou uma diferença de 98 centímetros abaixo da enchente em 2009, a maior registrada no município para a subida das águas em 2020.
Em 27 de maio de 2009, a cota estava em 8 metros e 32 centímetros, enquanto que de 2020 aponta 9 metros e 30 centímetros, ou seja, quase um metro para termos os mesmos parâmetros na enchente deste ano.
De acordo com os dados apresentados pelo chefe da Defesa Civil Municipal, Samuel Reis, a diferença da cota do rio em 2019 para 2020, o mesmo período, ou seja, 27 de maio, é de 0,58 centímetros.
Nas regiões de várzeas, as águas começam a invadir, mesmo que de forma lenta, as propriedades, preocupando os ribeirinhos com a enchente que está chegando. E já se preparam porque, muito em breve, o fenômeno natural afetará as moradias, plantações e também as criações.
Samuel Reis assegura que a Defesa Civil vem acompanhando a subida do nível do rio e preparando ações, inclusive com a implantação do sistema de água Salta Z em 8 comunidades para atender os moradores.
Nós já fizemos e estamos fazendo, né, para concluir todo o mapeamento das áreas que sofrem o primeiro impacto da cheia aqui na região de Parintins, na área urbana, principalmente nas áreas baixas e também nas APPs. Essas informações e orientações todinha a gente passa diariamente e comunicamos também todos os nossos acessos e coordenadores das comunidades da área de várzea no interior. As nossas ações é trabalhar a orientação e nós estamos num banco de dados para realmente atualizar todos eles que moram na área de várzea ou que sofrem o impacto das cheias. Nós temos um comitê formado desde 2017, onde a gente está reunindo diretamente com todas as secretarias, os órgãos governamentais e também não governamentais e as instituições. Nós estamos agora finalizando uma conclusão do sistema Salta Z, que é uma ajuda muito grande, principalmente para a área do interior. Ainda vamos estar concluindo no final desse mês e no começo do mês de junho todos os sistemas Salta Z. São mais 8 sistemas e mais 8 comunidades que vão receber.
As chuvas que começam a cair com mais frequência na região estão contribuindo para a elevação do rio Amazonas. Mas Samuel Reis diz que ainda não aponta um sinal de alerta que a enchente de 2020 possa ser superior à do ano passado.
Eu acredito que, como está subindo, continua subindo, o nível de água sobe 1-2 centímetros por dia, em média, está subindo por dia. Quando você repara, menos 58, a diferença de 2019 para 2020, é que nós temos menos 58 centímetros abaixo do nível de água, desse nível que alcançou ano passado. Quando nós olhamos aí o nível 2020 para 2009, que foi a maior cheia que alcançou a nossa região, nós vamos estar com 98 centímetros negativo, ou seja, abaixo daquele nível que alcançou no mesmo período desse dia aí. Então, conforme o CPRM, a gente continua estável. Não é preocupante, mas é estado de atenção e a gente continua trabalhando. Mas a gente sabe que nossa região tem áreas que são áreas baixas, como Machipucu, Xibuí, que são áreas que realmente sofrem o primeiro impacto das cheias e também sofrem o primeiro impacto das estiagens. Nesse momento, essas áreas, Xibuí, Machipucu, elas estão sem ninguém porque elas já sofreram o impacto. Acredito eu que lá pelo meio do mês, que vem de junho, nós vamos estar achatando a curva e realmente vendo essa água baixar. Acredito que nós não vamos ter uma surpresa esse ano.
A liberação para o saque da segunda parcela de auxílio emergencial de R$600 começa neste sábado, dia 30 de maio. A Caixa vai autorizar a retirada do dinheiro em espécie de acordo com a data de nascimento dos beneficiários.
Mais de 2.200 agências da Caixa devem abrir neste sábado. Vão poder sacar primeiro beneficiários que fazem aniversário em janeiro.
Para retirar o dinheiro é preciso gerar um código no aplicativo Caixa Tem no celular e depois sacar em uma agência da Caixa ou Casa Lotérica e correspondentes de Caixa.
Hora certa, 12 horas e 24 minutos.
Saúde.
A segunda sala rosa do hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus está totalmente vazia após mais de 60 dias de funcionamento, recebendo pacientes com Covid-19. A sala rosa é o setor do hospital destinado a pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19.
Na manhã desta quinta-feira, 28 de maio, as 40 camas, colchões e cadeiras foram retiradas para serem lavadas, os aparelhos desligados, e a sala vai receber manutenção de infraestrutura, como pinturas nas paredes e também reparos necessários.
Na quarta-feira da próxima semana, dia 3 de junho, a sala estará novamente montada.
A diretora do hospital, Alessandra dos Santos, disse que há um fato, é que tem sido registrado queda na procura pelo hospital, daí porque está sendo feita a manutenção e deixando tudo pronto para qualquer nova necessidade.
Eu estou aqui hoje na Sala Rosa 2 e venho mostrar para vocês que toda essa unidade aqui de 40 leitos está totalmente vazia pela primeira vez desde que iniciou a pandemia. E nós retiramos todos os leitos, que nós vamos fazer uma limpeza terminal e pintar toda essa estrutura para receber pacientes.
De acordo com dados do Distrito Sanitário Especial Indígena, Odissei Parintins, até esta quinta-feira, dia 28, são 30 os indígenas contaminados pelo novo coronavírus na região de jurisdição do órgão. 15 deles, isto é, 50% dos casos, são do município de Maués.
O coordenador do Odissei Parintins, José Augusto Nenga, detalha o panorama da Covid-19 na região e esclarece que somente em Maués há registro de casos dentro das áreas indígenas.
O quadro hoje do Odissei Parintins com relação ao avanço do coronavírus está em 30 pacientes contaminados, desses 30, 15 no município de Maués. Os demais são casos do município de Inhamundá, município de Parintins, município de Boa Vista do Ramos e município de Barreirinha. Todos eles casos que foram contaminados dentro de áreas urbanas e não dentro de terra indígena. Então não ocorreram dentro da terra indígena. O único lugar que já houve casos dentro da terra indígena foi realmente o município de Maués. Então hoje nós temos um óbito, né? Nós já temos um óbito que também é do município de Maués. Temos 19 casos de pacientes que foram recuperados, né? Curados do Covid-19. E temos 10 que estão em tratamento em Maués, na própria aldeia, nenhum tem sintoma grave, nenhum foi necessário ser removido para o hospital. E que tem uma equipe exclusiva do Odissei Parintins montada para atender apenas essa aldeia. A equipe está lá, um enfermeiro, dois técnicos acompanhando diariamente, monitorando, tirando pressão, fazendo a medicação dessa população, que até o momento não apresentou nenhum caso mais grave.
O Amazonas registrou nesta quinta-feira, dia 28 de maio, 2.638 novos casos do novo coronavírus no estado, totalizando 36.146 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas.
De acordo com a FBS, o aumento do número de casos confirmados no estado tem relação com a ampliação da rede de diagnósticos da Covid-19 no interior do Amazonas, por meio da realização de testes rápidos nos municípios.
Como consequência, as secretarias municipais de saúde têm intensificado as ações de vigilância e isolamento social.
O interior do Amazonas já recebeu 74 mil testes rápidos para a Covid-19, adquiridos pelo governo do estado e também pelo Ministério da Saúde.
Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 73 óbitos pela doença, sendo 38 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 1.964 o total de mortes no estado.
A Prefeitura Municipal de Parintins atualizou ainda há pouco os dados do boletim Covid-19. A atualização mostra 112 novos casos de contaminação, um óbito e 54 casos tratados. Por isso, nós temos os seguintes números. Você que está acompanhando pelo Facebook pode também observar este boletim, este quadro que aponta os números atuais do município. No momento, são 1.230 casos confirmados, 671 casos tratados e 55 óbitos, 6 deles ocorridos na capital, Manaus.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM, Rádio Online e pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma ótima tarde, lembrando que daqui a pouquinho tem a catequese da Diocese de Parintins.
Boa tarde.